partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Querido Deus, te agradecemos porque estamos uma vez mais reunidos para estudarmos a tua palavra. Suplicamos agora, Senhor, que o teu Espírito esteja em nosso meio, atuando de maneira poderosa, nos dando entendimento, nos fazendo compreender a tua palavra. Fala ao coração de cada um de nós. Alcança cada pessoa que está aqui conosco nesta noite. Alcança cada pessoa que está acompanhando esta programação pela televisão, pela internet, seja como for. Que o teu Espírito exerça uma influência poderosa e transformadora na vida de todos nós. Em nome e por amor de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Muito bem, hoje eu quero chamar a sua atenção para algo na história que parece um detalhe, mas na Bíblia não existem detalhes sem importância. Deus não desperdiça esforços, Deus não desperdiça palavras. Tudo o que Deus colocou aqui na Bíblia tem um sentido e tem uma mensagem para cada um de nós. Mesmo algumas coisas que parecem ser pequenos detalhes, quando nós cavamos um pouquinho mais, descobrimos ali uma mensagem de Deus que pode ajudar a mim e a você. Então vamos ler um trecho da história, como temos feito a cada noite. Jó, vamos ler capítulo 1, Jó capítulo 1. Vamos ver a partir do verso 6, para a gente entrar bem no contexto do que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. Verso 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? E eu quero chamar a sua atenção para o que vem agora no verso 10, a insinuação que Satanás faz em relação a Jó e a maneira como Deus cuida de Jó. Verso 10, palavras do diabo, ele diz assim: acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás insinua que Jó é um interesseiro, que Jó é fiel a Deus porque é abençoado por Deus. Em uma das próximas reuniões que teremos aqui, nós vamos nos aproximar mais, nos aprofundar mais nesta insinuação, nesta relação que Satanás tenta estabelecer entre prosperidade material e bênção de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa declaração do diabo quando ele diz assim: acaso não o cercaste? Satanás está se queixando a Deus que ele não pôde fazer o que ele queria fazer na vida de Jó, porque havia o quê? Uma cerca em volta de Jó. Porque Deus começa perguntando: observaste o meu servo Jó? Eu acho que eu já expliquei aqui numa das nossas reuniões o que significa essa palavra observar no sentido original do texto da Bíblia aqui. Ela tem um sentido militar. Esta palavra observar, ela é usada para descrever a ação de um exército quando tenta invadir uma cidade no mundo antigo. As cidades eram muradas, eram protegidas, havia muralhas. E então, quando o exército invasor se aproximava, eles se posicionavam do lado de fora da muralha, porque não havia como chegar invadindo. As muralhas serviam para proteger. E então, o exército invasor ficava do lado de fora, organizando uma estratégia de ataque. E, às vezes, se passavam muitos dias, semanas, meses, e há relatos de ocasiões históricas em que se passou mais de um ano o exército inimigo acampado fora, observando. O que significa observar? Procurar uma brecha, procurar um ponto frágil, procurar um ponto vulnerável. E só depois de encontrar a brecha, o ponto vulnerável, então atacar. Então, quando Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Satanás entendeu muito bem. E Satanás já se sentiu humilhado, porque ele teve que admitir que já vinha observando a Jó. Observar não era só olhar. Ele teve que admitir que ele já vinha observando, que ele já vinha tentando destruir a lealdade e a fidelidade de Jó. Ele já havia feito esforços para atingir a integridade de Jó. Mas agora ele diz a Deus: olha, em outras palavras, ele diz assim: eu observei, eu tentei afetá-lo, eu tentei destruí-lo, mas eu não consegui. Mas também tu colocaste uma cerca em volta dele. Então Satanás aqui se queixa da cerca que Deus usou para cercar Jó. Aí eu pergunto para você: para que serve uma cerca? Para quê? Para proteger. É isso? Vamos ver agora uma coisa interessante. Quando Jó foi acometido pela enfermidade e estava vivendo aquele sofrimento terrível, se coçando com cacos, lá no que se pode chamar de o lixão da cidade, a partir do capítulo 3, que é quando começa a parte poética do livro, no capítulo 3, Jó começa a falar. E o capítulo 3, a maioria das Bíblias traz um título aí no capítulo 3. A minha Bíblia diz assim, o título que traz. Esse título não é texto bíblico. Isso aqui foi colocado aqui para nos ajudar a entender o assunto. A minha Bíblia diz assim: Jó amaldiçoa o seu nascimento. O sofrimento de Jó era tão grande que ele começou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele começa a dizer assim: seria melhor que eu nem tivesse nascido. Por que eu fui para a madre da minha mãe? Por que houve peitos que me amamentassem? Por que ele começa a se queixar? Era melhor que aquele dia não tivesse existido. E em meio a essas queixas que Jó faz em relação ao seu nascimento, ele faz uma declaração que está no verso 23. Capítulo 3, verso 23. Ele diz assim: por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Aí vemos aqui Jó fazendo uma referência à cerca também. Lá no primeiro texto que lemos, Satanás, falando com Deus, menciona a cerca. E Satanás se queixa de que essa cerca estava protegendo Jó. E agora Jó, de alguma forma, está se queixando da cerca que o protege. Aí eu volto a perguntar: a cerca é boa ou não é? Para que serve uma cerca? Para quê? Não sei se você está ouvindo, mas alguns estão dizendo aqui: para proteger. Quando eu era garoto, uma vez eu aprontei alguma coisa que eu não me lembro o que foi. Não é porque eu aprontava muito, não. Ou talvez sim. Bem, isso não vem ao caso. Eu tinha aprontado alguma coisa e a minha mãe, naquela tarde, me deu um castigo. Eu morava numa casa que tinha um quintal atrás, o quintal assim, como se diz assim, começando no pé de um morro. Né? Um lugar muito simples, era tudo de terra, chão de barro, ruas sem pavimentação, e havia uma cerca no quintal de casa. Uma cerca simples, nós mesmos havíamos construído aquela cerca. E o castigo que eu recebi naquela tarde foi o seguinte: minha mãe disse: você não vai sair do quintal para brincar hoje. E eu fui para o quintal, e eu vi o movimento na rua, todos os meus amigos estavam ali, brincando do lado de fora. E eu me aproximei da cerca, me lembro como se fosse hoje, pus meus olhinhos ali entre as frestas da cerca e comecei a olhar meus amigos brincando. Como eu queria estar lá. E de vez em quando um olhava para mim e dizia: vem brincar com a gente. E eu dizia: não posso. E eu olhava para aquela cerca. Eu nunca tive tanta raiva de uma cerca como tive daquela vez. Por que que aquela cerca estava ali? Eu olhava para a cerca e dizia: esta cerca está tirando a minha liberdade. Eu podia estar tão bem lá fora, e esta cerca aqui agora, porque minha mãe disse que eu não podia passar da cerca. Por que que essa cerca está aqui? Por que que ela não está do outro lado da rua e eu teria espaço para brincar com os meus amigos? E olha, uma experiência terrível com aquela cerca do quintal da minha casa. Depois de algumas horas, eu fui liberado do castigo. E eu, de um pulo, de um salto, já estava na rua brincando. E brincadeira de menino, correndo para lá e para cá, e me deparei com um cachorro lá na esquina. E, por alguma razão, o cachorro resolveu me morder. E eu não tinha o que fazer a não ser correr. E eu corri. E, para meu desespero, o cachorro veio correndo atrás. E quanto mais eu corria, mais o cachorro corria. Eu corri na direção de casa, é o instinto das crianças, de uma criança. E eu fui correndo na direção de casa e o cachorro já estava quase me pegando. Finalmente eu cheguei diante da cerca e, como eu tinha uma prática, mas olha, de um pulo só, pá, caí do outro lado e me agarrei na cerca e o cachorro chegou correndo, quase esbarrou na cerca, esbravejando de todo jeito, tentando me morder, mas ele não conseguia passar. E eu fiquei com vontade de pedir perdão para a cerca. Porque meia hora antes eu estava amaldiçoando aquela cerca, que estava tirando a minha liberdade, que estava prejudicando a minha vida. De repente eu percebo que aquela cerca estava ali para quê? Para me proteger. A cerca que Deus coloca para proteger os seus filhos. A pergunta é: a cerca que Deus coloca à nossa volta é para restringir ou para proteger? É restrição ou é proteção? Como é que você tem encarado a cerca que Deus tem colocado à sua volta? E que cerca é essa? Quais são as cercas que Deus usa para proteger os seus filhos, aqueles que querem se submeter à proteção dele? A primeira delas, sabe qual é? A primeira delas é o anjo da guarda. O anjo da guarda é uma cerca que Deus coloca à nossa volta. Isso não é conclusão minha. Eu quero ler um pequeno trecho do livro O Grande Conflito. Página 512 e 513. Diz assim: um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder maligno. Aí vejam o que é dito aqui. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Quer dizer, o anjo da guarda foi posto para proteger Jó, enquanto Satanás o observava e o tentava destruir. A cerca que Deus coloca para nos proteger. Mas eu vejo outras cercas. Existe outra coisa que Deus coloca à nossa disposição, que é uma cerca poderosa para nos proteger. E lembre-se, a cerca de Deus é para proteção, não é para restrição. Esta outra cerca se chama igreja. A igreja é um reduto, é uma fortaleza, é uma fortificação para proteger os filhos de Deus. Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas equivocadamente dizerem coisas assim: ah, eu sirvo a Deus no meu coração, eu não preciso de igreja, igreja não salva ninguém, o que interessa é o meu coração, eu vivo a minha religião, eu somente com Deus em minha casa, e isso é suficiente. Eu diria: você está certo em pensar que igreja não salva ninguém, a salvação é em Cristo. Mas eu disse aqui no começo que Deus não desperdiça esforços. Tudo o que Deus estabeleceu neste mundo é importante. Deus não teria operado tantos milagres, Deus não teria feito tantos esforços para preservar a igreja em toda a sua história, se ela não fosse fundamental para a vida dos cristãos. E a igreja é esta cerca. Aí alguém pode dizer assim: é, mas eu vou à igreja e vejo lá gente cheia de defeitos. Eu vou à igreja e encontro pessoas piores do que eu. O que eu vou fazer lá? E eu quero responder dizendo: é verdade. Uma vez alguém estava dizendo assim: olha, eu estou procurando uma igreja perfeita, onde todo mundo seja realmente consagrado e viva uma vida cristã sem falhas. Quando eu achar essa igreja, é aí que eu fico. Isso é com cada um de nós. Mas aqui está a casa de Deus. E é aqui que Deus fortalece o nosso coração e a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E onde é que você ouve a palavra de Deus? Se não aqui na igreja. A igreja é importante. Ah, mas a igreja tem muito defeito. Aí você sabe que existe um paralelo entre a igreja e a arca de Noé. A Arca de Noé, a história do dilúvio, esta história real, ela serve também como uma figura, uma metáfora da função da igreja. A Arca de Noé foi construída para quê? Para proteger aqueles que estavam lá dentro do dilúvio lá fora. Agora, como é que você acha que era lá dentro da Arca de Noé? Mil maravilhas? Está muito enganado. Imagine só, um grande navio fechado. Os pesquisadores identificam ali que a estrutura da arca era perfeita. Os arquitetos que estudam a Bíblia e começam a ver as medidas, perfeita, a ventilação perfeita, mas com tudo isso, imagine só aquele monte de bicho dentro de um navio fechado. Por quanto tempo? Um ano foi o período que eles passaram lá dentro. Como é que você imagina que era o cheiro lá dentro? Quem foi que disse, meu pai do céu? Aí uma vez alguém me disse assim, só era possível suportar o mau cheiro lá dentro por causa da tempestade lá fora. Aqui está uma cerca. A igreja é uma cerca. Tem problemas? Tem. Mas olha, muito melhor aqui dentro do que na tempestade lá fora. Agora eu quero gastar um pouquinho da sua atenção e do tempo que temos aqui para falar de uma outra cerca, que é uma cerca com a qual Deus quer nos cercar e nos proteger. E quando nós entramos para dentro dessa cerca, nós vamos ter uma vida muito mais feliz. O grande problema é que o diabo trabalha de todas as formas para convencer as pessoas de que esta cerca não é para proteger, é para tirar a liberdade. Aquele pensamento que eu estava quando estava de castigo no quintal da minha casa. A cerca está me atrapalhando. E depois eu vi como a cerca estava me protegendo. Que cerca é essa? Eu estou falando da lei de Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, são para proteção e não para restrição. E aí algumas pessoas dizem assim, ah, essa história de igreja, essa história de Bíblia, ah, não, isso não dá para mim, não, eu gosto de ser livre, eu quero ter liberdade, eu quero viver do jeito que eu quero, esse negócio de religião tira a liberdade. É esse o argumento do diabo, porque na verdade é exatamente o oposto. A verdadeira liberdade está quando você se coloca dentro da cerca de Deus, dos parâmetros da lei de Deus, a lei que protege. E eu quero convidar você agora para, em alguns minutos, eu vou convidar vocês para nós darmos uma vista geral nos 10 mandamentos. E vamos ver que cerca extraordinária de proteção é esta. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, lá no começo da Bíblia. E aí estão os 10 mandamentos. A própria Bíblia se refere à lei de Deus como sendo a lei da liberdade. Não é a lei da restrição, não é a lei da proibição, não, é a lei da liberdade. Pretender ser livre desobedecendo a lei de Deus é cometer um erro de estar escravizado ao pecado, aos vícios, e não livre dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Vejamos que coisa extraordinária é a descrição que nós podemos ver aqui desta lei de Deus. Êxodo capítulo 20. Rapidamente, eu vou tentar ser rápido para não prolongarmos muito o nosso tema. Primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Já começa como? Com um não. E tem gente que se queixa, mas é não, não pode isso, não pode aquilo, tudo é proibido. Como já dizia a velha canção de Roberto Carlos, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E alguns olham para a religião como sendo assim. Tudo é proibido. Deus é cheio de nãos. Não tem liberdade. A gente vai ler os mandamentos, já começa com não. Na verdade, as declarações negativas que estão nos 10 mandamentos, elas são declarações negativas porque elas são adaptadas ao contexto de pecado em que vivemos. Mas esta lei é eterna. Isso significa o seguinte, que embora estas declarações venham em forma negativa, elas expressam princípios positivos. Então, quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, isso aqui é uma cerca para nos proteger contra a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. O pecado mais frequente da humanidade, a história nos mostra isso, o pecado mais frequente da humanidade é a idolatria. E então Deus estabelece essa cerca para proteger o ser humano contra a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. E qual é o perigo da idolatria? O perigo da idolatria é o seguinte: é porque nós nos tornamos semelhantes àquilo a que adoramos. As civilizações pagãs adoravam os deuses pagãos e precisavam fazer sacrifícios, às vezes até sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos deuses. Era o deus da fertilidade, o deus não sei de quê. E essas civilizações afundavam na degradação moral, na violência. Por quê? Porque a imagem dos deuses que eles criavam eram de deuses irados, deuses violentos, deuses que tinham as suas orgias. Adorar a esse tipo de Deus torna-se semelhante. O princípio é esse, nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Por que os famosos da televisão ditam o comportamento da sociedade? Um famoso aparece na televisão usando uma linguagem diferente, no outro dia está todo mundo usando a mesma linguagem. Uma famosa aparece na televisão usando um sapato ou uma bolsa ou uma roupa de um jeito, no outro dia as lojas estão vendendo aquelas do jeito que ela apareceu. Porque nesta relação de adoração, que isso é uma adoração, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. É por isso que Satanás quer que você adore, mas adore algo que torne você pior do que o que você é. Aí Deus quer proteger você disso. Aí Ele quer colocar uma cerca. E é por isso que Ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Que proteção, não? Porque se você adora somente a Deus, nós nos tornamos semelhantes àquilo a que adoramos. Quando nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado degenerou essa imagem em você e Deus quer restaurar a imagem dele na sua pessoa. E para que você alcance essa experiência, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Que bênção esse mandamento, não? O que acham vocês? Segundo mandamento, vamos rápido, senão o tempo conspira contra nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, etc, etc. O segundo mandamento nos fala ou nos protege contra a profanação. O primeiro mandamento nos aponta a quem nós devemos adorar, a Deus. O segundo mandamento nos aponta como devemos adorar. Não é através de objetos visíveis. Não, Deus quer que nós nos voltemos para a pessoa dele, para que ele possa desenvolver esta santidade que ele tem na vida de cada um de nós. Esses dois mandamentos, o primeiro e o segundo, são uma proteção contra falsos deuses e contra falsas maneiras de adorar a Deus. Uma cerca de proteção. Terceiro mandamento, vejamos o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. É uma proibição? É uma restrição? Sim, pode ser. Mas é principalmente uma proteção. Uma proteção contra a irreverência. Tomar o nome de Deus em vão. Isso é irreverência. E o grande problema da irreverência é que a irreverência nos faz perder o sentido, o senso da santidade de Deus. E quando nós começamos a perder o sentido, a noção da santidade de Deus, nós começamos a nos degradar em nossa constituição moral. Perder a noção da santidade de Deus abre uma porta para o pecado e para a depravação. Porque quando você começa a perder a noção da santidade de Deus, você começa a se sentir, digamos assim, mais à vontade para fazer o que você quiser. E aí começa a degradação moral. Deus quer proteger você disso. Aí ele diz assim: não tomarás o meu nome em vão. Uma proteção, cerca para a proteção. Vejamos agora o quarto mandamento, verso 8. Lembra-te, vejam que este mandamento não começa com não. Dentre outros, né? Mas este é o primeiro, que já começa com uma declaração afirmativa. E é curioso o fato de começar com lembra-te. Deus já está dizendo: olha, este mandamento em particular é muito fácil de ser esquecido. É isso que Deus está dizendo, quando ele começa afirmando: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor, 3 coisas, olha aí. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Desculpem. 3 coisas. O Senhor descansou. Por isso, primeiro. Por isso o Senhor, segundo, abençoou o dia de sábado. E o terceiro, santificou. Isso é uma restrição? Alguém uma vez disse assim: essa história de guardar sábado não serve para mim, eu quero ser uma pessoa normal. Porque isso é anormal. É por isso que Deus já começa dizendo: lembra-te, isso aqui a sociedade vai esquecer mesmo. Mas é uma restrição? É uma restrição? Não, é uma proteção. Este mandamento aqui é uma proteção. E eu fiz uma lista aqui de algumas coisas em que este mandamento nos protege. Em primeiro lugar, é uma proteção para a saúde física. Uma vez por semana, se completa o ciclo semanal, você repousa das suas atividades físicas e mentais da semana. E está provado cientificamente de que isso fortalece a saúde física, mental e emocional. Nos protege ou protege a saúde. Protege a saúde emocional. É uma proteção para a saúde espiritual, porque é um dia que nós temos a oportunidade de nos voltar inteiramente para as coisas de Deus. É um dia em que nós vamos à igreja louvar a Deus, estudar a palavra de Deus. Não que não façamos isso nos outros dias. Não é essa história de ser cristão apenas no sábado, não. Mas é que no sábado nós recarregamos as nossas baterias físicas, emocionais e espirituais. É uma bênção contra a insubmissão a Deus. Ah, mas por quê? Porque este é o único mandamento que identifica quem é o Deus que promulgou esta lei. Se não fosse o quarto mandamento, entre aspas aqui, só para a gente entender, qualquer deusinho por aí poderia dizer: esta lei é minha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Este Deus aí sou eu, porque nenhum outro mandamento identifica quem é o Deus que promulga a lei. É somente o quarto mandamento quem identifica a Deus. Quem é esse Deus? O Deus que criou o céu, a terra. Está aí no mandamento. É o Deus criador. Por isso, o quarto mandamento, ele entra como um selo da identificação de Deus na lei de Deus. É o selo de Deus na sua própria lei. Uma proteção, como eu disse, para a saúde física, emocional e espiritual, contra a insubmissão, porque aí reconhecemos quem é o Deus. Quem é o Deus que promulga a lei. Uma proteção contra a idolatria, contra o ateísmo. Uma proteção para nós. Uma bênção de Deus para nós. É uma restrição? Como é que você encara? É uma proteção de Deus. Quinto mandamento, verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Qual é o princípio envolvido neste mandamento? É uma restrição? Não, é uma proteção. Uma proteção à família. Uma proteção à personalidade dos membros da família. Uma proteção à formação do caráter dos filhos. porque este mandamento ensina a responsabilidade mútua entre pais e filhos, porque está dizendo aqui, honra teu pai e a tua mãe. Os filhos ouvem o mandamento para honrar o pai e a mãe, mas quando os pais ouvem o mandamento de que os filhos devem honrá-los, eles precisam ter uma atitude digna de serem honrados. Então é um mandamento que estabelece um relacionamento saudável entre pais e filhos, e isso protege os filhos, a formação do caráter, isto dá estrutura moral, isso desenvolve a personalidade dos filhos, um lar equilibrado, um lar em que há respeito, um lar em que há harmonia. Que proteção extraordinária, que cerca maravilhosa essa que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida. Vamos para o sexto mandamento. Sexto mandamento, verso 13. Não matarás. É uma proibição, mas eu já disse aqui que cada mandamento de Deus, mesmo os que vêm em forma negativa, tem um princípio positivo. E qual é o princípio envolvido aqui? O princípio não é simplesmente a proibição de matar. O princípio envolvido é o princípio da preservação da vida. Deus está aqui dignificando a vida. E isso envolve tudo o que promove e protege a vida. Deus está dizendo com esse mandamento que eu e você temos a responsabilidade de proteger a vida, de promover a vida. E vejam como isso é abrangente. Isso envolve o respeito mútuo entre pessoas. Por isso Jesus diz, quando você está ofende alguém com palavras, você já está pecando. Porque quando você ofende alguém, você está tirando a qualidade de vida dessa pessoa. Você está transgredindo o mandamento. É um mandamento que protege as relações mútuas na sociedade. Protege a vida animal. Protege a natureza. Aqui está o verdadeiro movimento ecológico. Não são esses movimentos ecológicos que são motivados por questões políticas e enfim. Aqui está a verdadeira ecologia da Bíblia. Não matarás. Quando diz não matarás, eu lembro que eu não posso jogar lixo pela porta do meu carro, pela janela do meu carro. Eu lembro que eu não devo promover queimadas. Eu lembro que eu preciso cuidar da água. Enfim. É uma proteção ou não é? Esta é a cerca que Deus coloca à nossa volta, uma cerca que protege. Vejamos, falta qual agora? Vamos para o sétimo mandamento. É o sétimo mesmo? É o sétimo mandamento, não adulterarás. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas aí está mais uma restrição. O ser humano, ele tem um instinto sexual e ele precisa dar vazão. O que importa é ter prazer, é ter realização. Então essa história de Bíblia, de igreja, isso não é para mim. Eu quero ter liberdade. A liberdade na vida sexual promove uma verdadeira escravidão. Quantas famílias destruídas, filhos traumatizados por causa da infidelidade conjugal, por causa dos divórcios, crianças que nascem sem pai por aí, tantos traumas psicológicos, físicos, irreparáveis. Aí quando Deus diz assim, olha, sexo na vida do homem deve ser uma experiência para o casamento. Isso não é uma restrição. Isso é o quê? Uma proteção. Este mandamento preserva a vida familiar, preserva o ser humano. Uma cerca que Deus coloca à nossa volta, em nossa volta. Verso 15 agora. Não furtarás. O sétimo mandamento é uma proteção ao matrimônio. O oitavo mandamento é uma proteção ao patrimônio. Percebem? Deus está aqui estabelecendo o princípio do direito inviolável de propriedade pessoal e privada. Você tem direitos sobre aquilo que você conquista na vida, com o suor do seu rosto, com o trabalho honesto. E Deus quer proteger isso na sua vida. Por isso ele estabelece esse princípio que deveria ser respeitado por toda a humanidade. Não furtarás. Vejamos agora o nono mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vejam a sequência. O sétimo mandamento protege o matrimônio. O oitavo mandamento protege o patrimônio. O nono mandamento protege a reputação. Talvez o bem mais valioso que um ser humano possa desenvolver nesta vida seja a sua reputação, o seu bom nome, a sua boa fama, o respeito que ele adquire na sua vida, na sua família. Este é o bem mais precioso que o indivíduo pode conquistar. E este bem pode ser destruído com uma mentira. Então Deus quer proteger-nos. Deus quer proteger o nosso bom nome, a nossa reputação. Por isso ele coloca essa cerca. Qual é a cerca? Não dirás falso testemunho. Finalmente, décimo mandamento. Esse agora no verso 17. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. É uma proteção contra o quê? Contra a cobiça. É uma proteção contra, na verdade, protegendo contra a cobiça. Este mandamento está nos protegendo contra o egoísmo. Por quê? Porque quando você cobiça o que não é seu, é porque você está querendo tirar o que é do outro para satisfazer a si mesmo. Você se coloca no centro do universo. Você olha para o carro do seu amigo e diz assim: esse carro deveria ser meu. Mesmo que não seja uma coisa tão consciente, mas é um sentimento de estar lá no lugar dele. Ou seja, você é mais importante do que ele. Você se coloca numa postura de egoísmo. E o egoísmo é a raiz do pecado. E agora, eu quero perguntar mais uma vez. A cerca que Deus põe à nossa volta é para proteção ou para restrição? Para proteção. Eu espero que, a partir de hoje, você comece a olhar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, com outros olhos. Você pode olhar para a lei de Deus e pensar assim: ah, eu não posso, eu não tenho força, eu não consigo. O pecado está tão arraigado em mim que eu não vou conseguir obedecer a isso. Então eu quero começar dizendo a primeira coisa: quando você se coloca nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, ele vai lhe dar sabedoria e poder. E ele começa a operar uma mudança em sua vida. Existe uma expressão lá no Novo Testamento que diz assim: escreverei nos seus corações a minha lei. Deus começa a escrever a lei dele no seu coração. Isso significa o quê? Que ele começa a mudar a sua vida de dentro para fora. Daí a pouco você começa a se ajustar às exigências da lei de Deus, mas como algo natural, é a transformação que Deus opera. Agora, a segunda coisa que eu quero lhe dizer é que eu preciso admitir aqui que muitos cristãos que defendem a vigência, a importância da lei de Deus, cometem um erro. O erro de pensar que a obediência à lei de Deus é que nos vai assegurar a salvação. Este é o erro que se comete com tanta frequência. Quando nós dizemos assim: a lei de Deus é uma bênção, precisamos obedecer à lei de Deus, não estamos querendo dizer que para chegar ao céu você tem que obedecer à lei de Deus, no sentido de que você obedece e aí conquista a salvação através da obediência. Então, quando nós defendemos a vigência e a importância da lei de Deus, algumas pessoas dizem: isso é legalismo. Não, legalismo é você querer a salvação através da lei. Aí está o erro. A Bíblia é muito clara em dizer que nós somos justificados pela fé, não é pela lei. O apóstolo Paulo diz: a lei nos serve de aio, de guia para nos levar a Cristo. Quando Deus coloca este padrão de santidade, de perfeição, aí eu comparo com a minha vida, eu vejo que eu estou longe desse padrão. Aí o apóstolo Paulo diz: a lei serve de guia, de aio, para nos conduzir a Cristo. Quando eu olho para a lei, eu só descubro o quê? Que eu sou pecador. Aí eu faço o quê? Vou a Cristo. E aí digo: Senhor, me perdoa. E pelos méritos de Cristo, eu alcanço o perdão. Aí Deus começa um processo chamado santificação, que é um processo que dura toda a vida. Ninguém pense que da noite para o dia vai se tornar um perfeito obediente da lei de Deus. Não, nós vamos ter as nossas falhas até o fim da vida. Mas nesse processo Deus vai ajustando, Deus vai mudando, Deus vai escrevendo a lei no coração. E você começa a experimentar a verdadeira liberdade. Quem aqui esta noite quer admitir diante de Deus que tem manchas que precisam ser corrigidas e querem dizer assim: Senhor, ajuda-me a viver dentro dessa cerca. Eu quero um poder, Senhor, especial. Eu quero uma bênção especial para passar a obedecer a tua lei. Me ajuda. Eu quero fazer esse convite para você. A Melissa vai cantar uma canção agora, como tem feito a cada noite. E nós teremos aqui o nosso momento do poder, aquela oração que temos, aquele momento de oração. E enquanto a Melissa canta, eu quero que você tome uma decisão ao lado de Deus. É para você que está reconhecendo que tem uma mancha ou algumas manchas. Você que está reconhecendo que está transgredindo deliberadamente a lei de Deus. E você quer dizer nesta noite: Senhor, me ajuda. Eu não tenho forças, eu não tenho nem vontade, mas eu quero, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero obedecer a tua lei. Melissa, que Deus te use mais uma vez.
Amém. Deus quer nos trazer liberdade. Liberdade do pecado, da dor, nos livrar de tudo isso. E que você sinta que necessita ser livre do pecado.
Durante o hino, levante do lugar onde você está. Expresse a decisão e venha aqui à frente.
Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar. Palavras de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração. Meus pecados nas marcas de suas mãos. Por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, deixá-lo, como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Hoje eu sou livre, já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou.
Eu queria dizer para você que toda vez que você ouvir Deus dizendo não para você, não faça isso, não faça aquilo, não use isto, não tome aquilo, não, essas proibições de Deus, não encare isso como restrições que vão limitar a sua liberdade. Todas as proibições de Deus servem para promover a verdadeira liberdade. Deus nunca vai proibir nada que seja de fato bom para você. Deus só vai proibir o que é prejudicial. É por isso que os mandamentos de Deus são uma cerca para nos proteger. Decida hoje a buscar o poder de Deus, a viver com Deus e pedir que Ele ajude a você a se enquadrar dentro deste padrão da lei de Deus. E você assim vai experimentar a verdadeira felicidade neste mundo. Parabéns a vocês que tomaram essa decisão tão bonita hoje. Estão admitindo que precisam do poder de Deus para se ajustar, para estarem dentro desta cerca. E nós vamos orar agora e Deus vai responder o gesto que você teve de vir aqui à frente. E se você tomar a sua decisão também ao lado de Jesus, Deus vai alcançar você neste momento e vai começar uma transformação na sua vida. Feche os seus olhos também onde você está e una-se a nós nesta oração. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo teu poder que está à nossa disposição. Obrigado pela salvação que há somente em Cristo. Por isso estamos aqui pedindo, Senhor, ajuda-nos a colocar a nossa vida em tuas mãos, para que tu nos coloques dentro desta cerca. Queremos, Senhor, obedecer aos teus mandamentos, porque aprendemos hoje que é somente assim que teremos a verdadeira liberdade. Por favor, Senhor, dá uma bênção especial a cada uma dessas pessoas que estão aqui. Concede uma bênção, Senhor, a esse nosso querido amigo, nossa querida amiga que está acompanhando pela TV, pela internet. Alcança esse coração e mostra a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. É em nome dele que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.
Você ouviu Palavra Viva.